uma nova indicação presidencial para um tribunal em Brasília, agora para o Tribunal de Contas da União. Uma indicação que envolve anos de amizade. E um tribunal que tem ganhado um papel cada vez mais relevante nos últimos anos. Eu sou o Conrado Corsalete e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 8 de outubro de 2020, dia em que o Diário Oficial da União trouxe a confirmação de mais uma indicação de Jair Bolsonaro para um tribunal em Brasília. Depois de indicar o desembargador federal Cássio Nunes Marques para uma vaga no Supremo, agora é a vez do presidente da República indicar o major da reserva Jorge Oliveira para uma vaga no Tribunal de Contas da União.
Jorge Oliveira ocupa hoje o cargo de secretário-geral da presidência. É um cargo de ministro que trabalha ali no Palácio do Planalto, bem próximo de Bolsonaro. Jorginho, como é chamado pelo presidente, é amigo de longa data da família presidencial. Trabalhou como assessor de Bolsonaro quando o presidente era deputado federal. Trabalhou também no gabinete do Eduardo Bolsonaro, deputado federal e um dos filhos do presidente.
Jorge Francisco, pai do Jorginho, também era militar. Foi amigo de décadas do clã presidencial e foi até chefe de gabinete do Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Ele morreu em 2018, antes do Bolsonaro subir a rampa do Palácio do Planalto para assumir o comando do país.
Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, publicada no começo de julho desse ano, mostrou um vai-e-vem suspeito de verbas e salários no gabinete do Bolsonaro como deputado. Os repórteres Ranier Bragon e Camila Matoso mostraram uma intensa rotatividade de salários entre os funcionários do gabinete. Mostraram exonerações e recontratações ocorridas num mesmo dia. Uma prática que até acabou proibida pela Câmara por ser lesiva aos cofres públicos.
Ao menos 9 assessores que trabalharam com Bolsonaro em Brasília foram depois trabalhar com Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente, na Assembleia Legislativa do Rio. E tiveram os sigilos bancários quebrados em meio às investigações das rachadinhas no gabinete do Flávio, lá no Rio. Flávio, que hoje é senador da República.
Segundo relatos ouvidos pela Folha, quem fazia a gestão dos funcionários do gabinete de deputado do Jair Bolsonaro em Brasília era o pai do Jorge Oliveira. O próprio Jorge Oliveira, como funcionário ali do gabinete da Câmara dos Deputados, também teve alterações de cargos. O hoje ministro não comentou essa reportagem.
Jorge Antônio de Oliveira Francisco, ou Jorge Oliveira, ou Jorginho, como diz Bolsonaro, é formado em Direito e Administração de Segurança Pública. Ele fez carreira na Polícia Militar do Distrito Federal por 2 décadas. Foi para a reserva em 2013 como major. Ele é considerado um dos ministros mais próximos de Bolsonaro. Quando o presidente assumiu em janeiro de 2019, o Jorge Oliveira foi nomeado para comandar a subchefia de assuntos jurídicos. É um órgão que analisa a legalidade das medidas que são assinadas pelo presidente.
Realmente, esse garoto aqui é um garoto de ouro.
Tá aí o Bolsonaro elogiando Jorge Oliveira em julho de 2019, quando ele virou ministro. Jorge Oliveira assumiu a Secretaria-Geral da Presidência, que coordena as atividades administrativas do Planalto. Os processos de sanção e vetos de projetos aprovados pelo Congresso, entre outras atribuições.
Jorge Oliveira tem um estilo discreto. Ele participou da articulação para a escolha do atual ministro da Educação, Milton Ribeiro, e até chegou a ser cogitado para assumir a vaga que vai ser aberta agora no Supremo, em 13 de outubro, com a aposentadoria do decano Celso de Mello. Mas os atuais integrantes do Supremo questionaram sua experiência na área jurídica. E o escolhido do presidente para a vaga na Corte Máxima do país acabou sendo o desembargador Cássio Nunes Marques. Pois bem, Jorge Oliveira então foi indicado para ser ministro do Tribunal de Contas da União. E o que faz esse tribunal afinal, conhecido também pela sigla TCU?
Primeiro, vale lembrar que a indicação precisa passar pelo Senado, num processo de aprovação parecido ao de um ministro do Supremo. Uma vez confirmado pelos parlamentares, Jorge Oliveira vai ocupar uma das 9 cadeiras de ministro do Tribunal de Contas da União. É um cargo vitalício, com aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade, que nem acontece no Supremo. A vaga que vai ser aberta, aliás, vem um pouco antes do previsto. O ministro José Múcio, que é o atual presidente do TCU, decidiu antecipar em 2 anos e 9 meses a aposentadoria. Assim, abriu a oportunidade para Bolsonaro indicar um nome de sua escolha. O Múcio sai no fim do ano. A vaga vai ser preenchida, portanto, a partir de 2021.
Dos 9 ministros do TCU, 6 são indicados pelo Congresso. O presidente da República pode indicar os outros 3. Uma das vagas é de livre escolha. Os outros 2 têm que ser pessoas que trabalham como auditores do tribunal ou integrantes do Ministério Público Especial que funciona junto ao TCU. Por isso, por causa desses critérios, é comum que alguns ministros tenham um perfil um pouco mais técnico e outros tenham um perfil bem político.
Apesar do nome, o Tribunal de Contas da União não pertence ao Poder Judiciário. Ele é um órgão auxiliar do Congresso Nacional para analisar os balanços financeiros e orçamentários e a administração do patrimônio da União. A Corte nasceu com a República no fim do século XIX. Seus ministros aprovam recomendações para o Congresso ou para o Tribunal Superior Eleitoral que podem ou não ser seguidas. Ou seja, o tribunal não tem a palavra final. De qualquer forma, o TCU cumpre uma importante função de controlar como os gestores gastam o dinheiro público. Tentativas de burlar a lei das licitações, desviar recursos de contratos ou maquiar o resultado de contas podem ser detectadas pelo órgão.
O tribunal também pode aplicar multas e recomendar outras sanções. O alcance dos seus poderes, porém, é alvo de constante debate. O Supremo ainda precisa consolidar, por exemplo, o seu entendimento sobre o poder do TCU de bloquear bens de empresas suspeitas. O TCU tem um Ministério Público Especial, composto por 6 procuradores aprovados em concurso público. A função deles é zelar pelo cumprimento das regras e a aplicação da lei nos casos analisados pelo tribunal. Os procuradores atuam de forma independente dos ministros. Participam de todas as sessões de julgamento e devem investigar e redigir pareceres sobre casos em análise.
O TCU teve um papel fundamental no impeachment da Dilma Rousseff, selado em 2016. Foi o tribunal quem ajudou a embasar o argumento de que a então presidente cometeu crimes de responsabilidade com as pedaladas fiscais, manobras que serviam para maquiar as contas públicas. No ano anterior ao impeachment, o tribunal recomendou a reprovação das contas do governo federal, usando como principal argumento as pedaladas.
Era apenas a segunda vez na história que o tribunal tomava uma decisão naquele sentido. A reprovação das contas de Dilma foi comemorada com fogos de artifício em frente à sede do TCU em Brasília. Antes, apenas o governo Getúlio Vargas, em 1937, tinha tido as contas reprovadas pelo órgão. A partir dali, os advogados Hélio Bicudo, Janaína Pascoal e Miguel Reale Jr. apresentaram a denúncia de impeachment contra Dilma, que viria a ser aprovada pelo Congresso. A petição citava, em 5 parágrafos diferentes, um parecer de um procurador do TCU sobre as pedaladas fiscais e também sobre decretos de suplementação orçamentária considerados fraude fiscal.
Atualmente, o TCU está envolvido diretamente no debate do teto de gastos. Essa é uma medida aprovada para conter os gastos públicos, aprovada no governo Michel Temer, vice que assumiu no lugar da Dilma. Na prática, o governo não pode gastar mais do que o ano anterior, levando em conta a inflação do período. No ano de 2020, o governo ganhou flexibilidade para gastar por fora do teto por causa da pandemia do novo coronavírus. Em 2021, não vai mais poder fazer isso. E o governo busca alternativas para dar conta da demanda de gastos sem ferir a lei. O TCU, então, foi lá e autorizou o governo federal ontem, quarta-feira, a pagar abono e seguro-desemprego por fora, sem incluir as despesas na regra do teto. Uma boa notícia para Bolsonaro e a sua equipe econômica.
O TCU, que é um órgão de controle, tem momentos em que também vira alvo. Um desses momentos aconteceu agora em agosto, quando o ministro Vital do Rego foi denunciado pela Lava Jato. As acusações se referem a fatos que teriam acontecido quando ele ainda era senador e presidia a CPI mista da Petrobras no Congresso em 2014. O Vital do Rego chegou a virar réu e a ação, por hora, está trancada por decisão do Supremo. Ele nega ilegalidades. Bom, teve ainda uma outra frente da Lava Jato em setembro que apontou suspeitas de tráfico de influência junto ao TCU. O advogado Thiago Cedrás, filho do ministro do tribunal Haroldo Cedrás, é um dos nomes envolvidos no caso. Ele também nega ilegalidades.
A gente segue acompanhando a atuação do TCU, as investigações que envolvem integrantes do TCU e também como se desenrola a indicação de Bolsonaro para o tribunal, da aprovação do seu nome pelo Senado à sua atuação em si a partir do ano que vem.
O Brasil está em campanha eleitoral municipal e um dos momentos mais marcantes dessa corrida por vagas de prefeito e vereador começa nesta sexta-feira, dia 9 de outubro, com a estreia dos programas eleitorais de rádio e TV. O redator Guilherme Henrique escreveu sobre o tema aqui no Nexo. Guilherme, o que tem de novo nos programas eleitorais de rádio e TV em 2020?
Bom, a novidade do programa eleitoral de rádio e TV nesse ano é a ausência de partidos que não cumpriram a cláusula de desempenho estipulada na reforma política aprovada no Congresso em 2017. Essa reforma determina que, para um partido ter tempo no programa eleitoral, ele precisa atingir um patamar de votos válidos nas eleições para a Câmara dos Deputados. Isso fez com que os partidos menores, que antes tinham ali alguns segundos na propaganda eleitoral, ficassem sem tempo de exposição no rádio e TV. Bom, aqui em São Paulo, o Márcio França, que é candidato à prefeitura do PSB, ofereceu parte do tempo dele na propaganda eleitoral, que vai ser de 1 minuto e 36 segundos, para nomes que foram barrados pela cláusula de desempenho, como a Marina Elô, da Rede, e a Vera Lúcia, do PSTU, por exemplo. A justificativa do ex-governador de São Paulo é que esses candidatos também precisam mostrar suas propostas. Especialistas acreditam que isso tenha sido uma jogada de marketing de Márcio França para se tornar mais conhecido entre o eleitorado desses candidatos. Bom, a proposta de França não é permitida pela lei eleitoral, que diz que o tempo de TV e rádio só pode ser usado pelos candidatos que pertencem à coligação. Ou seja, não é possível, portanto, fazer doações do tempo de propaganda eleitoral.
Agora, Guilherme, qual a relevância dos programas de rádio e TV hoje, numa era digital, em que as redes sociais são super importantes?
A importância dos programas eleitorais de rádio e TV passou a ser questionada em 2018, quando Jair Bolsonaro, então candidato à presidência da República pelo PSL, tinha 8 segundos diários de exposição e recebeu 46% dos votos no primeiro turno com uma estratégia de mídia baseada quase que exclusivamente na internet. O Geraldo Alckmin, por exemplo, do PSDB, que tinha muito tempo de exposição, recebeu apenas 4% dos votos. Eu conversei com dois cientistas políticos sobre a importância da propaganda na TV e rádio nos dias de hoje. Ambos disseram que ela ainda é fundamental. O Jairo Pimentel Júnior, que é pesquisador do Centro de Política e Economia do Setor Público da FGV aqui em São Paulo, disse que a TV ainda é uma boa forma de alcançar as pessoas, dada a sua difusão no país. Já o Felipe Borba, que é professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, disse que a campanha na TV e rádio é fundamental, sobretudo para o candidato que é desafiante, aquele que tenta se eleger e precisa se comunicar com o eleitor. Diferente do candidato à reeleição, que também precisa do tempo de TV, mas que tem mais exposição na mídia por estar no poder.
Esse texto do Guilherme você pode ler no nexojornal.com.br. E antes da gente ir para a notícia internacional, um recado. Essa semana tem mais festival O Brasil em Debate, organizado pelo Nexo e pela plataforma Nexo Políticas Públicas. Durante todo o mês de outubro, a gente está tendo debates e entrevistas sobre temas importantes da agenda pública do país, além de oficinas sobre o jornalismo do Nexo e sobre políticas públicas. Hoje, quinta-feira, teve uma mesa sobre filantropia e a agenda pública brasileira, e você pode assistir a gravação do encontro no YouTube do Nexo. No sábado, o festival traz a mesa Como Lidar com o Presente e Pensar o Futuro a partir da Literatura, que vai ser mediada pelo Antônio Mami, que você costuma ouvir aqui com frequência no Durma. Vai ser às 11 da manhã, vale colocar aí na agenda.
Nos Estados Unidos, os candidatos a vice-presidente realizaram o primeiro debate na campanha eleitoral, uma disputa que tem votação marcada para 3 de novembro. Quem fala sobre esse encontro é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Ontem, quarta-feira, foi a vez dos vices. Kamala Harris, do Partido Democrata, e Mike Pence, do Partido Republicano, tomaram o centro do palco no único debate entre os candidatos a vice-presidente marcado para este ano nos Estados Unidos. Depois do debate caótico entre Donald Trump e Joe Biden na semana passada, agora a coisa foi um pouco mais tranquila. Nenhuma ofensa, poucos atropelos e, no fim, uma mosca que pousou no cabelo de Pence acabou sendo um momento de maior repercussão nas redes sociais. Os vices têm lá a sua importância em qualquer eleição, mas a disputa deste ano nos Estados Unidos deu a Harris e a Pence um empurrãozinho a mais. Isso acontece por algumas razões. A primeira delas é que os cabeças de cada chapa, Trump e Biden, têm muita idade. Trump tem 74 anos e já é o presidente mais velho da história americana. Se for reeleito, vai bater o próprio recorde. Biden tem 78 anos. Se eleito, bate o recorde de Trump. É claro que septuagenários e octogenários têm muita contribuição a dar. E ambos provam isso na campanha. Mas é inevitável que o assunto se instale. Prova disso é que está instalado. O próprio Trump zomba da idade e da saúde do adversário. Mas há uma outra questão aí, mais relevante para os democratas que para os republicanos. O Partido Democrata sofre uma pressão interna por renovação. Os novos líderes que poderiam ocupar esse espaço são ainda jovens e inexperientes demais. Então, escolher alguém como Kamala Harris, que é mulher, negra, filha de imigrantes, é uma forma de, talvez, construir uma ponte possível para essa mudança futura. Ela está longe de ser a figura mais inovadora e progressista do partido, mas ainda assim parece ser a que melhor se equilibra entre a tradição e a renovação nesse momento. Já Pence faz um papel mais discreto de contenção, tendo à frente um presidente que é completamente imprevisível, colérico e irascível. Até agora, o protagonismo de ambos foi relativamente baixo. Mas num ano em que tanta coisa estranha e inesperada tem acontecido, vide a pandemia, convém manter o olho aberto nessas figuras, que de uma hora para outra podem roubar a cena.
Da escolha de Bolsonaro para o TCU, passando pela estreia do horário eleitoral de TV na campanha municipal brasileira e fechando com o debate dos candidatos a vice nos Estados Unidos, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de Guilherme Henrique e João Paulo Charlot e produção de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã é sexta-feira, dia de extratos da semana. Eu trago aqui para vocês as principais notícias dos últimos dias. Até lá!